Com a jornalista do Observador, Mariana Fernandes. Mariana, bom dia.
Olá, bom dia.
Bom dia. Mariana, vamos começar as outras histórias do desporto pelo Manchester City. Uma acusação feita ao clube inglês. Que acusação é essa?
Sim, é verdade, e é uma acusação que pode vir a dar uma investigação, vamos ver, mas que por agora só está ainda a agitar as águas ali no clube inglês, que já deve ter muitos problemas com práticas ilegais a nível financeiro e que parece não ter parado ainda por aí. Ora, o site The Athletic publicou ontem uma reportagem com o pai de Gabriel Almeida, que é um jogador brasileiro de 24 anos, que está nesta altura num clube da 4ª Divisão do Brasil, mas que quando era adolescente era um daqueles prodígios de quem todas as academias do futebol europeu falavam. Ele passou também pela formação do Sporting entre 2003 e 2006 e depois disso passou pelo Tottenham, pelo Flamengo e em 2011, com apenas 14 anos, chegou então ao Manchester City. O problema, ou pelo menos o problema que deu origem a esta acusação, era que Gabriel Almeida ainda não tinha idade para assinar um contrato profissional, por ter precisamente 14 anos, ou seja, e embora estivesse ligado ao City, era completamente livre para negociar com qualquer outro clube até completar 16 anos.
Ora, e o que é que o clube fez em relação a isso?
Bem, antes de mais, é preciso explicar que a Premier League, assim como a maioria das ligas europeias, tem regras muito específicas sobre este assunto e diz que é completamente proibido um clube seduzir um jovem jogador através de benefícios financeiros ou de outro tipo dados à família. Portanto, o que os clubes costumam fazer para contornar esta regra é contratar familiares próximos dos jogadores, de forma a não infringir, pelo menos de forma clara, os regulamentos e garantir que o jogador também não sai para outro clube. O problema é que o caso do pai de Gabriel Almeida com Manchester City é diferente e, segundo o que contou ao The Athletic, o pai do jovem brasileiro tinha um contrato fictício com o clube, já que recebia um valor mensalmente, mas nunca exerceu qualquer função no City.
Bom, isso é um bom negócio. Então pagavam-lhe um salário, mas ele não trabalhava lá.
Sim, exatamente. O que ele diz é que de setembro de 2011 a junho de 2012 recebeu mensalmente 1.120 euros sem nunca ter prestado qualquer serviço ao Manchester City. Diz que o inscreveram num curso de scouting, portanto num curso para olheiros, onde foi apenas duas vezes para marcar presença, mas que era simplesmente para desviar atenções. O City já reagiu a tudo isto, diz que nos registros que existem fica claro que o pai de Gabriel Almeida era um olheiro casual do clube e que por isso era reembolsado, algo que o brasileiro diz não ser verdade. Esta história provavelmente ainda vai ter mais capítulos, mas a verdade é que é novamente o Manchester City envolvido em práticas pouco claras.
E passamos, Mariana, para o Barcelona e para um documentário sentido.
Sim, é um documentário sobre uma das páginas mais dolorosas da história recente do Barcelona e falamos da morte de Tito Villanova, treinador que morreu em julho de 2014, vítima de um cancro e depois de ter orientado o Barcelona ao longo de uma época. Villanova era o adjunto de Pep Guardiola, ficou no comando principal da equipa quando o espanhol saiu em 2012 e era extraordinariamente próximo dos jogadores, tinha mesmo uma relação quase familiar com muitos elementos do plantel, principalmente com Lionel Messi. Villanova só foi então treinador do Barcelona durante um ano, de julho de 2012 a julho de 2013, altura em que se demitiu para se dedicar de forma exclusiva à própria saúde, mas a verdade é que essa temporada foi histórica. O Barcelona acabou o ano com 100 pontos, foi campeão nacional com mais 15 pontos do que o segundo classificado, uma vantagem recorde em Espanha. Este documentário chama-se precisamente 100 por 100, portanto uma alusão a esses 100 pontos que o Barcelona fez no campeonato e tem muitas histórias inéditas, principalmente uma com Lionel Messi.
Então, o que é que o Messi conta?
Conta que tinha muitas conversas com Tito Villanova sobre futebol, sobre a vida, mas que soube perfeitamente quando estava a ter a última, soube que aquele era o dia que tinha de se despedir e que tinha de dizer tudo o que não podia deixar por dizer. O documentário tem ainda testemunhos com muitos jogadores, com Thierry Henry, com Xavi, Iniesta, Puyol, e tem também entrevistas com a mulher de Tito Villanova, com os filhos e com o pai do treinador. E tem uma cena que nunca tinha sido vista e que até agora estava apenas na memória dos jogadores do Barcelona. O Villanova demitiu-se oficialmente em julho de 2013, mas deixou os treinos e o banco de suplentes em março, sendo substituído pelo adjunto, e viajou para Nova Iorque para fazer tratamentos. E era a partir do apartamento de Nova Iorque em que estava que gravava todos os discursos motivacionais antes do jogo para a equipa, portanto os discursos que em condições normais faria no balneário. Um dos últimos discursos que Vila Nova gravou está também neste documentário e acaba por ser o ponto alto deste 100% do documentário que o Barcelona revelou agora.
Uhum. Mariana, e terminamos com um filme de Hollywood e pedia-te para acelerares um pouco os frames.
Sim, é quase um filme de Hollywood. Eu até tinha aqui na manga uma sugestão, mas o Tiago Pereira roubou uma ideia, porque eu ia falar um bocadinho sobre o Tiger, o documentário sobre o Tiger Woods da HBO. Mas em vez de falarmos de uma série, falamos então de um filme da vida real e um filme que mostra como as transferências são feitas na NBA. Ora, James Harden, jogador que é conhecido não só, mas também pela enorme barba que tem, vai mesmo deixar os Houston Rockets, vai reforçar os Brooklyn Nets. Para isso acontecer, o negócio teve de envolver 4 equipas e outros 2 jogadores. Portanto, de acordo com as primeiras notícias que estão a sair, a ida de Harden para Brooklyn também implica a ida de outro jogador de Indiana para Houston e a ida de um terceiro de Brooklyn para Indiana, para além de terem sido ainda negociadas 4 escolhas no próximo draft. Foi uma autêntica dança das cadeiras e a verdade é que só é feita tão às claras na NBA.
Mariana Fernandes com as outras histórias do desporto nas manhãs 360 e sempre em podcast.
Rádio Op. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.